Olá, boa tarde. O presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande, que vai a julgamento no caso relativo à Operação Nortada, reiterou ontem a sua inocência e assegurou que vai cumprir o mandato até ao fim. Alexandre Gaudêncio falava numa conferência de imprensa na Câmara Municipal de Ribeira Grande, depois de, na manhã de ontem, ter sido conhecida a decisão instrutória.
A narrativa do Ministério Público, que inicialmente apontava mundos e fundos, foi completamente destruída esta manhã pelo seu juiz de instrução, na nossa opinião. O Ministério Público construiu uma narrativa baseada em pressupostos das queixas anónimas, sem ter feito o seu dever de investigar a verdade com base em provas e factos reais. Uma narrativa atrapalhada, sem rigor e com vícios jurídicos gritantes. Foi um ataque político, claramente. São coincidências a mais. Quer o fato de ter sido no início como presidente do partido, quer o fato de em 2024 ter saído a acusação quando estávamos a preparar listas e que, abrindo aqui o jogo, o meu nome era um dos nomes apresentados para eventual deputado regional. E hoje também sabemos do resultado quando este fim de semana o Partido Socialista anunciou os seus candidatos autárquicos. Pois a própria narrativa do processo, o fato da senhora magistrada ter pedido recusa no final de investigação sem nós termos acesso ao motivo dessa recusa.
O juiz de instrução criminal secundou o entendimento do Ministério Público quanto à substancial parte da acusação, tendo pronunciado Alexandre Gaudêncio pela prática de 15 crimes de abuso de poder, danificação ou subtração de documento, peculato na forma tentada, peculato e corrupção passiva. Alexandre Gaudêncio disse que não vai recorrer da decisão, mas garantiu que vai defender a sua inocência, considerando ainda que há uma distinção entre irregularidades e ilegalidades.
Eventualmente pode ter havido, eventualmente, irregularidades e estamos aqui para assumir. Agora, há um passo grande entre irregularidade e ilegalidades e por isso é que estou convencido que nesta fase subsequente vamos provar a nossa inocência.
O presidente do PSD Açores e também presidente do governo açoriano José Manuel Bolieiro referiu que Alexandre Gaudêncio não está nomeado pelo governo, mas sim eleito pelo povo e por isso tem legitimidade para continuar na autarquia.
Ter sempre, e não é de agora, distingui bem o que é da justiça à justiça, o que é da política à política. Trata-se da confirmação por instrução de uma acusação e eu sou muito crente na presunção da inocência e por isso é a primeira nota que eu quero deixar. Para mim, como para o direito português, há uma presunção de inocência. Em segundo lugar, Dr. Alexandre Gaudêncio não é um nomeado do governo, é um eleito do povo. A decisão é do próprio, tem toda a legitimidade para as suas opções, não é recandidato e, portanto, o processo político-eleitoral não tem nenhum contacto com esta opção e a sua legitimidade democrática é inquestionável.
Ainda sobre este tema, o Partido Socialista da Ribeira Grande considerou que o atual social-democrata Alexandre Gaudêncio não reúne condições para se manter à frente do Executivo. O secretário-coordenador do PS da Ribeira Grande, Carlos Silva, citado numa nota de imprensa do partido, salienta que o Conselho da Ribeira Grande não merece continuar a ser falado apenas pelos maus motivos. Na opinião de Carlos Silva, dada a situação, o melhor mesmo seria Alexandre Gaudêncio se afastar, concentrando-se na sua defesa.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O presidente do Governo Regional recebeu ontem em audiência a Coronel Cláudia Santos, a comandante do Comando Territorial dos Açores da Guarda Nacional Republicana, numa visita de apresentação de cumprimentos. José Manuel Bolieiro deu as boas-vindas à oficial e reafirmou a disponibilidade do Governo Regional para colaborar no desempenho das funções da GNR no arquipélago.
É a nossa condição arquipelágica, mas também o nosso domínio da região autónoma política com direito próprio, designadamente no quadro do direito administrativo e regulamentar e legislativo, o que significa que há também uma compreensão por parte da GNR, na sua missão igualmente fiscalizadora, de compreender o direito regional autónomo sobre matérias que também a GNR é a entidade fiscalizadora quanto ao seu cumprimento.
Por seu turno, a Coronel Cláudia Santos, que conta com uma vasta carreira na GNR, revelou que o ambiente no comando tem sido tranquilo após queixas que foram deixadas contra o anterior coronel.
coisas estão tranquilas, estão calmas. Naturalmente vamos fazer tudo o melhor para as coisas tranquilizarem ainda mais e vemos de gerir os problemas conforme eles surgirem. Não há uma situação pragmática e objetiva que se possa avaliar, porque ele não foi acusado de nada, o que sei, e aquilo que encontrei foi um trabalho bem desenvolvido e um trabalho que pretende continuar a todos os níveis. Portanto, não, ou seja, este ruído que as pessoas falam, não constatei quando assumi funções e no meu dia-a-dia com os militares. Poderei eventualmente ter alguma surpresa, mas não acredito.
A nova comandante do Comando Territorial dos Açores destacou ainda a importância da cooperação institucional para o sucesso da missão da GNR na região. A oficial soma 10 louvores e 13 condecorações atribuídas por entidades nacionais e também estrangeiras, reconhecendo o seu mérito e dedicação ao serviço. O líder do governo açoriano recebeu também em audiência de apresentação de cumprimentos o novo comandante operacional dos Açores, o tenente-general César Paulo da Silva Rodrigues. José Manuel Bolieiro sublinhou a relevância estratégica dos Açores no contexto nacional e europeu, apelando a um reforço da presença militar na região, sobretudo pela dimensão que os Açores acrescentam ao país e à União Europeia pela via marítima e também aérea.
Isto não só representa no domínio da decisão política autonómica dos Açores uma expressão também para o país. E por isso importa ter uma presença mais robustecida das Forças Armadas Portuguesas no cluster do mar, também na sua componente de segurança e defesa e de vigilância, tendo em conta estas oportunidades que também as áreas marinhas protegidas colocam.
O tenente-general César Paulo da Silva Rodrigues, que traz uma vasta experiência ao cargo, quer servir da melhor forma todo o arquipélago.
Eu, como comandante operacional dos Açores, cumpro-me, acima de tudo, primar pela defesa da região, em termos militares, pela soberania, garantir a integridade territorial. Em relação aos meios, são opções políticas. Nós, militares, o que fazemos é com os meios que nos são atribuídos, com os meios humanos e com os meios operacionais, com os meios militares, nós damos corpo às missões que nos são atribuídas.
O tenente-general César Rodrigues liderou a base aérea número 4 entre 2016 e 2018, onde esteve envolvido em importantes missões de evacuação, busca e salvamento, bem como na articulação com as forças dos Estados Unidos. O militar também desempenhou funções na Assembleia da República como assessor militar na Comissão Parlamentar de Defesa Nacional nos últimos 3 anos. Um jovem de 19 anos foi detido por suspeita de ter abusado sexualmente de uma menina de 12 anos na Ilha Terceira. Segundo um comunicado da Polícia Judiciária, a investigação decorreu na sequência de uma denúncia apresentada pelo estabelecimento de ensino frequentado pela vítima à Polícia de Segurança Pública. Ainda segundo a Judiciária, as diligências desenvolvidas pelo Departamento de Investigação Criminal dos Açores, responsável pela investigação, permitiram apurar que os atos sexuais de relevo foram consumados no âmbito de uma relação de namoro que o suspeito mantinha com a menina. O detido foi sujeito a interrogatório judicial, tendo sido proibido de contactar e de se aproximar da vítima.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
As termas do Carapacho, um dos locais mais emblemáticos da Ilha Graciosa, vão ser concessionados à empresa Verde Similar Termas, pelo menos durante os próximos 20 anos. O anúncio foi feito ontem em comunicado do Governo Regional, que revela que acabou de adjudicar a concessão da exploração do recurso hidromineral e geotérmico do Carapacho e do direito de utilização do edifício das Termas do Carapacho à proposta apresentada pela Verde Similar Termas. O caderno de encargos fixa um prazo de concessão de 20 anos, que poderá ser prorrogado por 5 anos até ao limite de 30 anos, desde que o concessionário cumpra as obrigações legais. Esta terça-feira, a propósito da visita estatutária do Governo Regional a Graciosa, o Conselho da Ilha exigiu um ponto de situação sobre o processo de concessão das Termas do Carapacho. Para a Secretária do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, Berta Cabral, importa que as Termas do Carapacho sejam uma oportunidade para o empreendedorismo no subsetor do turismo termal e de bem-estar na Graciosa e, obviamente, nos Açores. Uma petição entregue no Parlamento Regional, subscrita por 1.336 pessoas, opõe-se à utilização de herbicidas com glifosato na região e acusam o Governo Regional de estar mais preocupado com questões económicas do que com o bem-estar dos açorianos. Os peticionários criticam a aprovação ocorrida em dezembro passado no Parlamento açoriano de uma proposta do Chega que revogou a proibição que vigorava desde 2020 da utilização de herbicidas com glifosato, um produto químico considerado tóxico que voltou a ser permitido em espaços públicos, embora com algumas restrições. O primeiro subscritor da petição, Mário Roberto Carvalho, falava durante uma audição na Comissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que reuniu em Ponta Delgada.
Nos últimos 20 anos foram realizados numerosos estudos para investigar os possíveis efeitos que esse composto tem sobre a saúde das pessoas. Estes estudos, de forma crescente, têm vindo a encontrar provas que se associam ao glifosato com diferentes doenças. O glifosato tem sido aplicado nos Açores para combater as ervas daninhas a crescer nas zonas urbanas e bermas de caminhos ou estradas. Mas, felizmente, a legislação aprovada em 2020 proibiu, até agora, o uso nestas zonas em concordância com o Regulamento Europeu, que, entretanto, decidiu voltar a renovar a autorização de utilização do glifosato na União Europeia até 15 de dezembro de 2023. Aliás, se a União Europeia considerasse inofensivo o glifosato, nem colocaria barreiras cronológicas à sua utilização. Como há interesse muito bem da região usufruir de um desenvolvimento sustentável e da preservação do nosso legado natural, parece-me contraditório esse decreto que, ainda que excepcionalmente, vem permitir o uso de produtos nos quais se apresenta o glifosato. Infelizmente, o Governo entendeu dar ouvidos a uma recomendação do Partido Chega e chegámos à situação atual, que me leva a crer que o Governo se preocupa mais com a saúde económica de alguns açorianos e muito menos com a saúde clínica de todos os açorianos.
Mário Roberto Carvalho vem agora requerer que os deputados voltem atrás na sua decisão de autorizar a utilização de glifosato, advertindo para os riscos que a utilização destes produtos pode ter no bem-estar e na saúde dos açorianos. O Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal enviou uma carta à Secretária Regional da Saúde manifestando preocupação em relação à situação de dezenas de enfermeiros nos hospitais dos Açores remunerados através de recibos verdes. Segundo o Sindepor, Mónica Cedi esclareceu que ainda este ano serão abertos dois concursos para a contratação permanente desses profissionais, o primeiro em abril e o segundo no final do ano. Ao mesmo tempo, o sindicato expressou sua preocupação com o atraso na integração no quadro efetivo de funcionários dos enfermeiros que trabalhavam com contratos Covid, integração essa que deverá estar concluída em março, mas sem o reconhecido tempo de serviço, pois decorre um processo judicial. Para Marco Medeiros, coordenador do Sindepor no arquipélago, esta questão pode ser superada politicamente, reconhecendo-se o tempo de serviço desses profissionais.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O Partido Socialista dos Açores vai promover em março, em São Miguel, a primeira edição da Academia Novo Futuro para formar jovens para um novo futuro na região. Para Francisco César, líder do PS Açores, esta academia é uma oportunidade de formação que o partido vai proporcionar a todos os jovens açorianos.
Nós desde o início sempre dissemos que o Partido Socialista, nos Açores, tem a obrigação de se abrir à sociedade e de qualificar todos aqueles que aqui estão, sobretudo o público mais jovem.
Por seu turno, o coordenador Pedro Delgado Alves adiantou que serão debatidos temas de atualidade.
O que procuramos fazer é, por um lado, focar políticas públicas e áreas temáticas que são as mais relevantes para os jovens. E, portanto, dedicamos uma parcela muito significativa do programa a três eixos fundamentais, que são o emprego jovem, a habitação e as temáticas da energia, da transição energética e do ambiente.
Por sua vez, o eurodeputado açoriano André Rodrigues referiu que, no momento atual, a iniciativa do PS é importante para a promoção da literacia política.
Um objetivo da Academia no futuro é exatamente promover e contribuir para a literacia política, para um maior conhecimento, para um maior esclarecimento, numa altura em que convém ter presente que a Europa e o nosso país está a ser alvo de um debate público cada vez mais conflituoso, cada vez mais polarizado.
Também o líder da Juventude Socialista nos Açores, Russell Sousa, considerou que a Academia Novo Futuro revela que o desejo do PS para o futuro dos Açores, que passa pela juventude. A Academia Novo Futuro vai decorrer nos dias 14, 15 e 16 de março e é uma parceria entre o PS Açores, a Juventude Socialista dos Açores, os grupos parlamentares do PS nos Açores e na Assembleia da República e também o eurodeputado eleito pelo arquipélago André Rodrigues. Relacionar o envelhecimento e a felicidade. Este é o tema central do primeiro Congresso Internacional sobre Envelhecimento dos Açores, que vai ter lugar entre 10 e 12 de abril na Ilha Terceira. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
O evento, que irá reunir oradores nacionais e internacionais, visa refletir sobre políticas públicas, práticas inovadoras e estratégias de intervenção que promovam um envelhecimento ativo e saudável.
Ou seja, como é que nós podemos envelhecer melhor, como é que podemos envelhecer de uma forma mais feliz? Percebendo em primeiro lugar o que é um envelhecimento, de que forma é que ele nos afeta e que também como é que ele é vivido em diferentes partes do mundo. Nós teremos oradores de diferentes nacionalidades, teremos vindos de Cabo Verde, do Brasil, da Espanha, de Portugal, e também percebendo como é que o envelhecimento acontece, quais é que são as situações em diferentes partes do mundo, isso também nos vai permitir adaptar à nossa. Então há também esse objetivo de perceber como é que em conjunto podemos promover uma sociedade onde possamos envelhecer de forma mais feliz e mais saudável.
Rodrigo Maia, coordenador regional da ANGES, Associação Nacional de Gerontologia Social, organizadora da iniciativa em parceria com a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. O Congresso tem ainda como finalidade promover a discussão e a partilha de conhecimentos sobre os desafios e oportunidades associados ao envelhecimento nos Açores. Para o responsável, apesar da região estar melhor do que ontem, ainda há um longo caminho a percorrer.
Importa nós percebermos, quando falamos de Açores e de índices sociais, que nós lideramos alguns há vários anos. Lideramos alguns dos piores índices sociais deste país. E isso conduz-nos a uma situação social catastrófica que só é diminuída por força da solidariedade dos açorianos, porque senão seria muito pior. Ora, o que é que eu quero com isto dizer? Que nós hoje estamos melhor, algumas das medidas têm, pelos sucessivos governos, têm vindo a melhorar, mas ainda estamos muito longe. E estamos muito longe, e aqui referindo a este tema concreto, o envelhecimento, porque envelhecimento não vende. Falar de envelhecimento não vende nas redes sociais, não vende nos canais de comunicação, vemos coisas mais pontuais, e portanto nós não falamos de envelhecimento em casa, nas escolas. E tudo isso nos conduz a cada vez mais falar sobre velhos. É uma coisa, até a palavra velhos, as pessoas têm medo de ouvir esta palavra, não é? Para ouvir idosos, para ouvir séniores, ninguém idosece, nós envelhecemos. A verdade é que somos novos e somos velhos. E portanto até existe o estigma da própria palavra. Há todo um paradigma que tínhamos que alterar. Há mudanças que se podem fazer nas IPSS, nas autarquias, a forma como o governo gera este setor também.
Serão abordados temas como a saúde física e mental, a inclusão social, as tecnologias de assistência e as respostas comunitárias ao envelhecimento populacional. Para os interessados em participar, as inscrições estão abertas e podem ser feitas no portal da associação ou da autarquia. Decorrerá em formato híbrido, permitindo a participação presencial e online.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida, a colocar um ponto final neste Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.